Eu vou falar com o Matheus, que é da Vigilância, da 18ª Regional. Ele esteve aqui, participou da reunião, mas é lógico, né, não vou ser indelicado de perguntar sobre a reunião do comitê aqui. Vou perguntar sobre o trabalho, qual é o trabalho que a 18ª Vigilância, da Regional 18ª, está fazendo hoje em Bandeirantes. Matheus, boa tarde. Exatamente o que vocês estão fazendo hoje em Bandeirantes? Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, então, hoje o intuito da visita da Vigilância em Saúde no município de Bandeirantes é o seguinte, nós da Vigilância em Saúde, da 18ª Regional, organizou uma frente de trabalho com o intuito de força-tarefa em apoio aos municípios, em especial a Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município, para possíveis dúvidas na questão orientativa. Então, o que isso quer dizer? A gente senta com a equipe municipal, né, e gestão também, né, com secretário, prefeito e tudo mais, e levanta as maiores fragilidades que o município vem atravessando, com o intuito de sempre estar apoiando os municípios nesse momento em especial sobre as questões do Covid, né, visando sempre esse corpo a corpo da Regional de Saúde e o município.
Aí, diante disso mesmo, dessa regional, nós temos números aí que vem crescendo. Nós temos Cornélio Procópio, eu vou citar Cornélio como exemplo, está fora da curva. Mas outros municípios vêm também aí nesse número. É isso que traz essa preocupação? Uma que Cornélio é polo, quase as nossas cidades em volta aqui, está sempre para lá e para cá comercialmente, por amizade, por parentesco e tudo mais. Isso, claro, que preocupa. Pensam-se em alguma mudança a curto prazo, alguma medida?
Peço que você repasse a sua pergunta. Essas mudanças, essa medida, que é exatamente assim, o que seria assim?
No que diz respeito ao enfrentamento ao Covid, desde a vigilância até uma medida, de repente, lockdown, ou um fechamento mais restrito, ou alguma coisa mais segura ou mais apertada, como diz.
Veja bem, cada município se comporta de uma maneira, né? Qual o exemplo que você citou de Cornélio, Bandeirantes já tem uma outra realidade. Mas acredito que, no momento, medidas tão duras assim não serão aplicadas, né? A gente teve municípios assim que teve casos expressivos, que com medidas trabalhadas em particular com o município, foi conseguido reverter essas situações. Então, medidas tão drásticas e duras assim, até o momento a gente ainda não aplicou e não orientou o município. É claro que a gente sempre orienta, né, a questão do distanciamento social e todas as medidas sanitárias para serem tomadas. Mas, assim, medidas duras assim não foi recomendado ainda.
Tá, vocês vieram hoje a Bandeirantes com alguma instrução em especial por parte da vigilância ou não? É só para ter uma conversa mesmo?
Então, igual eu disse, a gente vai levantar com a equipe, né? Vamos sentar agora à tarde com o pessoal da equipe da Vigilância em Saúde Municipal e levantar todas as dúvidas, os maiores questionamentos, as fragilidades, para tentar a sanar todas essas dúvidas e resolver de uma melhor forma possível essas fragilidades. É claro que a gente sabe que todo mundo está atravessando um período complicado, difícil. Então, é nesse sentido que a regional sentiu que precisa estar mais presente no município. Então, é isso que a gente vem fazendo. Esse é um trabalho que não foi feito só aqui no município de Bandeirantes. Foram feitos... Por coincidência, hoje é o último município que a gente está fazendo, já foram feitos os 20, sendo que a nossa 18ª Regional é composta por 21 municípios, já foram feitas nos 20, hoje é o último município. Porém, a gente vai estar voltando nos municípios que as fragilidades ainda permanecem e que as dúvidas ainda não foram completamente sanadas.
Tá certo, obrigado aí.
Disponha.
Bom, o pastor Paulo está saindo aqui também, mas deixa eu falar também com o padre Johnny, né? Vamos falar com as representações religiosas. Depois eu vou falar com a Tatiane também, que tem as anotações ali. Bom, estava até tranquilo, até um ponto. É, a gente sabe, diante da situação toda que está na região aí, que não dá para se exigir muita coisa. Mas, de repente, a coisa tomou um certo clima aí, principalmente no aspecto religioso. Eu não vou perguntar nesse aspecto, porque não foi a Igreja Católica, então, de repente, pode trazer um mal-estar. Mais uma avaliação do momento, Padre Johnny. Bom dia. É boa tarde já.
Boa tarde, Serginho. Bom, o momento a gente está acompanhando aí, né, a região, Paraná, e certamente a situação que tem inspirado cuidado a todos nós, a todas as autoridades, todos os segmentos, todos aqueles que estão ligados diretamente aí ao coronavírus, né, todos os setores. E nós seguimos, como já temos feito desde o início da pandemia, sobretudo até o dia 26, em que ainda estará em vigor o nosso decreto diocesano da parte do nosso bispo, com as nossas atividades religiosas suspensas e com as missas sem a presença de fiéis.
Certo, não tem muita coisa a ser feita, né? É isso mesmo?
Não, da nossa parte temos que aguardar as orientações da diocese. Posteriormente, se recebermos orientações diferentes das que nós já temos, aí certamente precisaremos sentar, conversar e analisar, né, a situação.
Tá certo, obrigado, padre.
Por nada, disponha.
Bom, deixa eu falar com o Reinaldo, vou deixar o Reinaldo e a Tatiana. Ah, ele tem que trabalhar? É, então acho que eu vou deixar o pastor, falar com o pastor. Mas eu queria fechar com o Reinaldo, que eu vou falar com o pastor Paulo, deixar a Tatiana na sequência e o Reinaldo por último, né? É. Pastor, estava até tranquilo, até que chegou, né, vocês, acho que se eu não me engano, mais 10 pastores de uma... 16 no total aqui. Deu a impressão, não sei se eu entendi errado, que vocês tentaram ou estão imaginando que é uma perseguição religiosa, alguma coisa nesse sentido. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor explicasse.
A gente nem vê que é uma separação. A gente não vê que é isso, nem perseguição, a gente não vê. A gente vê que a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra Satanás. E nós sabemos que quem não quer que a igreja abra é ele. Então ele vai usar toda a ferramenta que ele tem para que não abra. O que nós estamos indignados é que abre-se bares, abre-se academia. E como que você vai explicar para o teu rebanho? Eu tenho um rebanho de mais de 300 pessoas. Como que eu vou explicar para eles que a igreja não abriu? Esse é o problema que está acontecendo. A gente está vendo que está vindo dois pesos e duas medidas. Então a gente está vendo que os evangélicos hoje em Bandeirantes, que é mais de 7 mil pessoas, eles estão querendo congregar. Então a gente está representando eles. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão sair para a rua. Eles estão tão indignados com a posição do Ministério Público e do nosso prefeito, que eles estão angustiados. O que nós estamos sentindo? É que nós estamos sozinhos num barco, que ninguém compra a nossa causa. Então a nossa guerra está sendo nesse sentido. Mas não é questão de... Ah, vamos falar que vai haver uma perseguição religiosa? Não, a gente também entende a situação do comitê. Agora a gente vê Batiá abrindo, a gente vê Cornélio abrindo, a gente vê Cascavel abrindo, Cianorte abrindo. E a gente vê que Bandeirantes está ficando para trás. Então a gente está vendo que está havendo essa diferença de andamento aí no Paraná. Ah, mas Bandeirantes, gente, a nossa cidade está tranquila em relação a isso. E as igrejas, elas não vão abrir loucamente. A gente tem toda uma normativa, a gente vai trabalhar em cima da normativa.
Pastor, a gente acompanha, a gente não vota. Eu falo que a gente não vota para não ser nem favorável nem contrário a nada, né? Então a gente fica acompanha tudo. Na reunião da terça-feira passada, se eu não estiver enganado, o senhor parece que falou assim que não era favorável naquele momento. É devido ao fato de os fiéis estar indo para outra cidade, pode inclusive contrair, trazer, se vai e vem. O que mudou em uma semana? Me corrija se eu estiver enganado, me desculpa.
Não, se porventura deixei transparecer isso, não é realmente o que eu penso. Desde a primeira reunião eu quero a reabertura das igrejas.
Sim, só que o senhor achou até que não era o momento realmente.
É que na última reunião, como havia ali, os empresários estavam ali desesperados, a gente entendeu o momento. A gente também entende que a situação do comércio está, né, tá passando por situação difícil. Então a gente não queria aglomerar, porque a gente sabia que iria acontecer o que aconteceu hoje. Essa discussão calorosa em relação a isso. Porque a gente tem um entendimento. Agora, você fala assim, ah, mas as igrejas têm que usar o alvará. Gente, agora é complicado tudo isso. Fica muito em cima. A gente tem igreja aqui que tem 90 anos, e às vezes ela não vai se enquadrar naquilo que a legislação quer que se enquadre na questão de banheiros, na questão de espaço. Então eu vejo que o momento não é esse. O momento hoje é nós fazermos que a igreja congregue para que o nosso povo se fortaleça em Deus. A igreja abrindo, as pessoas estão sendo alimentadas, estão sendo orientadas, até na questão das normativas do segurança do Covid. Então, hoje a igreja, ela faz a parte espiritual, ela faz a parte social. No meu caso, eu faço a parte terapêutica. Então, a igreja tem todo esse cuidado. E a igreja fechada não é interesse da maioria, é interesse de Satanás, é interesse no mundo espiritual que a igreja não abra.
Agora, veja bem, tá, vamos lá. Eu ouvi lá uma certa discussão, depois vocês se reuniram aqui fora. O senhor pode falar o que foi discutido aqui fora, o que aqui fora, se é alguma medida que vocês vão tomar judicialmente, porque até essa palavra surgiu lá dentro também.
Sim, algumas cidades fizeram isso. Elas entraram por outro meio, né? A gente quer evitar isso, mas a nossa reunião agora, na verdade, foi para tomar as decisões daqui para frente. Mas aí acabou, alguns estavam um pouco exaltados, ansiosos, e a gente vai se reunir hoje, 8 horas, na comunidade Pão da Vila, e a gente vai estar falando a respeito disso.
Sérgio. Certo,
obrigado. Oi, pois não, Oswaldo?
Não, mesmo porque a gente até no começo, quando saiu esse decreto do Estado aí, é impossível. Já naqueles dias a gente já falou aqui, nem a própria Igreja Católica consegue fazer com que aquilo que o decreto do Estado quer. É impossível praticamente, principalmente pelas pequenas comunidades que nós temos aqui. A seguir aquele decreto do Estado, eu acho que não tem uma igreja em Bandeirantes que vai conseguir.
Pastor, o senhor leu o decreto do Estado a respeito de cultos e missas? Eu estou falando generalizado, tá? É possível seguir isso aí? Porque a gente acompanhou vários religiosos, falou que é praticamente impossível, só faltava determinar que um culto tivesse que ter 5 minutos ou a missa 5 minutos.
Não, na verdade a gente tem, está, né, com a resolução aqui do César, a gente já leu isso, trabalhamos em cima disso, já compramos equipamento, a maioria dos pastores já tem ali os dispensas de álcool, os tapetes, igual o comércio.
Por exemplo, não pode ter canto, está pedindo, então tem uma série de coisas que faz parte do culto ou da missa, como que...
Não, no caso nosso, a gente coloca um playback, a gente coloca lá uma canção no som da igreja, a gente não precisa ter, na realidade, nem os levitas lá.
Pastor, eu quero que o senhor entenda uma coisa, a gente não está fazendo essas perguntas, é para dificultar isso ou aquilo, de maneira alguma, mas só porque foi realmente, talvez, o que mais pegou na reunião, vamos falar assim, no bom sentido.
Sim, a gente vê que a normativa não é fácil de ser cumprida. Mas como a gente é um grupo organizado, a gente tem trabalhado em cima disso. A gente, nós compramos até termômetro para medir a temperatura ali.
Entrada.
Isso. A gente tem um grupo de pessoas que trabalham em cima disso, que nem foi falado da mesa diaconal. Nós temos, eu tenho na comunidade, mais de 20 diáconos, que nós trabalharíamos em cima disso. Porque é o nosso cuidado, não só com a parte espiritual, mas com a parte também, né, da saúde, de evitar o contágio.
Tá certo. Boa sorte para vocês, que o bom senso prevaleça.
Que Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo. Um abraço.
Muito bem, deixa eu falar com a Tatiane, que vai relatar mais ou menos aqui, né, o que aconteceu desde o início, né, depois eu vou conversar com o Reinaldo, para finalizar. A repórter Tatiane, vice-presidente do Comitê de Enfrentamento do Covid. Tatiane, boa tarde. Faz um resumo.
Boa tarde, Serginho, Oswaldo, todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Bom, Serginho, foi hoje um pouco mais cansativo, um pouco mais questão de embate, né, e debates.
Mas parecia que estava até tranquilo, até no último meia hora, digamos.
Com certeza. Foi apresentado, né, toda a classificação, todo o estudo por parte do Ricardo. A gente tem que agradecer imensamente ao ENP, através dele, que está realizando um trabalho excepcional. Eu creio que os números que nós temos hoje dentro do município também se devem ao trabalho deles, em conjunto conosco. Vai ser realizado, né, como foi amplamente divulgado, um estudo com 65 pessoas de todas as áreas essenciais dentro do nosso município. Foi feito o sorteio no começo da reunião. e já durante essa semana será coletado. Nós não teremos informações de nome de pessoas, foi feito somente por números.
Só para, você falou durante essa semana, eu conversava com o Reinaldo, com o Ricardo, o professor Ricardo, ele teve que sair, até porque tem um feriado na quinta-feira. Ele falou assim que essa semana ele dá mais detalhes, porque parece que não será a semana, mas também não quero afirmar, não.
Para nós não foi passado o dia, tá? Mas é, quando houve o sorteio, adiante daquele número, as pessoas responsáveis vão ligar pessoa por pessoa, marcando dia e horário. Eu acredito que vai ser ainda durante essa semana, sim, e que na próxima terça-feira, na nossa próxima reunião, a gente vai ter esses números aí, todos esses dados já colocados em pauta para a gente poder estar conversando.
E hoje praticamente não foi deliberado nada, né? Não houve nenhuma flexibilização. Se bem que havia poucos também pedidos, diga-se de passagem. Clubes, academia, se eu não me engano, o Arena NHS, o Guaíra Clube de Campo e os pastores, é isso?
É, ficou para a próxima reunião, né? Houve uma solicitação por parte do seu Ivan, que é presidente da Feira Livre dos Domingos, que foram 28 pessoas que fizeram esse cadastro, só tiveram 13, né, na feira no domingo, no primeiro dia de reabertura, e a solicitação para abertura do pastel, do caldo de cana e do espetinho, né? Porque é ar livre, é um ambiente aberto, que tem condição de atender as pessoas sem gerar aglomeração. Tem pedido também das academias que possam fechar às 20h30, tendo em questão a flexibilização, né, do horário do comércio, para que as pessoas possam ir até a academia. Vieram pessoas representando escolas, né, de cursos livres, de língua profissionalizante, de música, solicitando atendimento das 8 às 19 horas. E a gente, né, na discussão, na nossa conversa, que ficaria somente crianças acima de 12 anos. Então, até terça-feira vai ser feito um estudo, né, de como vai ser realizado, tendo espaçamento de 1,5 metro a 2, de um aluno para o outro. Então, isso deve acontecer nos próximos dias. Houve solicitação também de escolas de esporte coletivo, né, escolinha de futebol, ficou para deliberar na próxima semana também. A Unopark fez um pedido para voltar com os laboratórios. Então vai ter uma reunião técnica com eles para discutir, são alunos que vêm de fora do município, então vai começar, né, esse fluxo todo, vai ter que ser muito bem estudado. Quadras de futebol, né, que alugam suas quadras, então tem essa solicitação, vai ter que ser estudado profundamente, porque tem o pré e o pós-futebol. Normalmente a pessoa que aluga a quadra, ela já aluga a churrasqueira, já faz um churrasco depois, então vai ter que ser amplamente estudado. A parte do Guaíra, né, foi solicitado uma abertura um pouco mais ampla, mas ficou aqui designado questão de academia e lanchonete, com entrada somente de crianças a partir de 12 anos. Tem também uma solicitação para uso de piscina, mas aí ficou também para um próximo momento, que seja somente forma terapêutica, né, com solicitação médica de fisioterapeuta, porque isso vai gerar aglomeração, ainda mais tratando de um clube. Como que a gente vai conseguir aí dizer para as crianças que elas não podem utilizar, né? Se pode entrar acima de 12 anos, como que vai ser feito? Então tem que ser feito toda uma logística para a gente poder não perder o que a gente já conseguiu até esse presente momento.
Tá certo, acho que tá aí um resumo, depois no fim foi essa questão dos pastores, né, que a gente já conversou, inclusive com o pastor Paulo. Obrigado, Tatiana.
Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição, tentando fazer o que for melhor para a população e com todo o critério e responsabilidade, Serginho, para que a gente não perca de forma alguma os benefícios, né? Tudo aquilo que a gente já conseguiu até agora. Então, todos os passos são dados com muita responsabilidade.
Tá certo, muito bem. Deixa eu falar com o Reinaldo, coordenador da Vigilância Sanitária. Reinaldo, é o seguinte, você aparentemente é uma pessoa calma, mas de repente você também sai um pouquinho do trilho, vamos falar assim. É a tensão, é os números aumentando, é a cobrança, o que que é? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho, boa tarde aos ouvintes da Rádio Capiúna. Serginho, eu acho que tudo contribui um pouco. A tensão que a gente tem vivido nos últimos meses aí tem sido muito grande, sabe? Realmente eu sou uma pessoa bastante calma.
Pois é, isso que a gente estranha de repente, algumas atitudes suas.
Mas vamos dizer assim, né? existe um limite para tudo, né? Então, eu ultimamente, a tensão realmente ela tem falado mais alto sobre nós ali da Vigilância Sanitária. Não só sobre mim, mas toda a equipe da Vigilância. Nós temos nos desdobrado bastante para tentar dar uma condição melhor para todos os munícipes aí. Então, assim, nós estamos tentando colocar a nossa situação, nós estamos colocando o nosso ponto de vista técnico, né, dizendo que o momento ele não é apropriado para determinados segmentos. Não que nós somos contrários, não que nós não queremos que retorne ao normal. O que eu mais quero, Serginho, é poder, uma hora chegar aqui nesse comitê e falar assim, ó, vamos voltar todo mundo à normalidade, porque não existe mais esse vírus. Para mim, isso ia ser uma maravilha.
Ou está controlado.
Ou está controlado, exatamente. Mas o que nós estamos vendo é um crescimento aí da curva. Né? Hoje, no início aqui da nossa reunião, o Ricardo o Ricardo Castanho, né, ele fez a apresentação que ele sempre faz aqui para poder dar uma base para que o comitê possa deliberar com maior segurança. E a gente vê que a nossa regional de saúde, a 18ª regional, que pertence à macro-regional de Londrina, é a que está em maior pico de ascendência. Né, que nós estamos com um índice de incidência muito maior do que a própria 17ª regional, que é Londrina. Né? Então, se a gente for ver o tamanho da nossa região e o tamanho da região de Londrina, não era para a gente estar nessa situação. Então, isso preocupa bastante mesmo o trabalho que a gente está desenvolvendo daqui para frente.
Bom, e aí é lógico, agrega aqueles vídeos de festinhas acontecendo, de roda de viola acontecendo, de cobrança em cima da vigilância, de falta de fiscalização, de falta de pessoal. Quer dizer, que recai sempre, né? Não tem jeito.
Sim, nós não temos pessoal suficiente para fiscalizar o município todo, nós não temos mesmo.
Isso você nunca negou?
Não, nunca neguei e não é agora que eu vou negar também, sabe? Então nós não temos pessoal suficiente, a gente tem feito o nosso trabalho de acordo com aquilo que está dentro da nossa capacidade, porque, Serginho, sabe que o excesso de trabalho também às vezes acaba trazendo dificuldades. Da mesma forma que o pastor Paulo colocou ali, né, os outros pastores, a questão da saúde mental, a saúde psicológica das pessoas. Então nós temos que ver que a nossa equipe também tem uma capacidade e eu não posso exigir deles além dessa capacidade, porque senão daqui a pouco, nós já somos pouco, nós podemos ficar sem nenhum, tá? Eu tenho dois, né, nós temos três funcionários lá dentro da Vigilância Sanitária que pertencem ao grupo de risco, mas até o momento eles não optaram por parar os trabalhos porque sabe da necessidade que nós temos deles nesse momento. Então assim, nós estamos empenhando forças, sim, para que a gente possa, dentro de uma taxa de segurança aí, retomar as atividades gradativamente, mas garantindo uma segurança para toda a população.
Tá, diante desse quadro, falta de pessoas, tá, falta de funcionários, é inviável, de repente, o deslocamento de uma secretaria para outra? A gente sabe, desvio de função, a pessoa não está preparada, mas nesse momento de pandemia, não seria um momento de sensibilidade, digamos?
Nós temos ainda até o apoio dos agentes comunitários de saúde que estão dando um apoio para a gente nesse momento, fiscalizando no comércio aí, né? Mas geralmente na parte central, né? Então, assim, dificulta para nós os bairros, as vilas, né? Onde a gente acaba não conseguindo alcançar todos como a gente gostaria que fosse.
Bom, a presença da vigilância hoje da 18ª Regional, hoje aqui, ele se explicou, tá? Mas muito superficialmente.
Serginho, então, eu recebi um comunicado ontem que eles estavam vindo para cá para dar um apoio para a vigilância do município, né? Então, agora à tarde, nós vamos nos reunir com eles e ver certinho realmente qual é o projeto de trabalho deles aqui com a gente.
Agora, para finalizar, sobre o sorteio dos voluntários para o teste, 65. Você tem alguma informação do Ricardo? Porque a hora que ele saiu meio correndo porque ele já estava atrasado para a aula. Ele só falou que depois ia dando os próximos passos, mas que dificilmente seria semana, se bem que quem foi sorteado, que não tem os nomes, porque não pode mesmo, vai ser comunicado pessoalmente, por telefone ou por e-mail, né?
Sim, a lista do sorteado já foi passada para a coordenadora, né, para as professoras que estão coordenando, que é a Aline e a Flávia, elas vão agora, então, dar os próximos passos, ou seja, entrar em contato com as pessoas que foram sorteadas e tá marcando certinho com eles o dia e o horário que eles vão estar vindo fazer essa a coleta.
Tá certo, obrigado, Reinaldo.
Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo aí alguns pontos aqui, né, e reforçando, eu sou uma pessoa bastante calma, bastante compreensiva, estou empenhado em trabalhar, sim, para que retome as normalidades, inclusive desse segmento religioso, a gente sabe quão importante é, tá? Mas acho que vale a pena a gente frisar só uma parte que foi falada agora no finalzinho já, né, a pastora lá, ela comentou do pessoal que tem saído daqui de Bandeirantes para ir nas igrejas aí na região, tá? Então, assim, ó, a gente está tentando organizar para que a gente consiga retomar, como retomou outros segmentos aí, de uma forma bastante tranquila. Agora, se a gente fica sabendo que as pessoas estão saindo de Bandeirante e indo para, por exemplo, Cornélio, para Ribeirão do Pinhal, outras localidades onde a gente está tendo um número alto de contaminação, fica mais difícil para a gente poder retomar uma decisão em cima disso daí, Serginho. Porque se a pessoa se contamina lá, vem agora participar de um culto religioso aqui, acaba passando para outras pessoas. Então, assim, a gente vai pedir para que essas pessoas tenham um pouco de consciência, fiquem um pouco mais dentro do seu município mesmo, vamos ter um pouquinho de paciência. Eu também quero voltar a frequentar a igreja, mas no momento não é propício. A gente precisa ter uma segurança realmente, que todos passem segurança para nós.
Obrigado, Reinaldo. Toma um calmante, viu?
Obrigado, Serginho. Vou tomar.
Tá certo. Tá aí, Oswaldo. Com o Reinaldo encerrando aqui, ó, essa reunião.
Pessoal, Sérgio.
Pois não.
O pessoal tá aqui, ó. Mas daí, nós ficamos esperando até agora. Cadê o sorteado? Que ia divulgar tudo, que ia fazer o sorteio. Mas como que não?
Oswaldo, desde o princípio, foi falado que o nome jamais seria levado.
Ah, não. Mas o
sorteado. Não, isso desde o princípio.
Mas quantos entrou em contato por telefone com a pessoa escolhida, sorteada.
Com a pessoa que foi sorteada. Por exemplo, Navarro, você se inscreveu.
Não,
você
Navarro
foi sorteado. Eles vão entrar em contato com você.
Isso.
Aí se você quiser falar para alguém, aí é um problema seu.
Sim.
Mas da parte aqui, não.
Tá. Mas não começou ainda a entrar em contato com ninguém ainda, não, né?
Hã?
Ainda não teve contato com ninguém ainda.
Não. Isso vai ser a partir da tarde ou amanhã, tá? Certo. Porque hoje que saiu a relação, agora a Luana, né? A Luana agora vai entrar em contato.
Teve muita inscrição, teve, Lucero? Como é que foi? Como é que não foi?
Teve 130 aproximadamente, é isso, só? Reinaldo?
Foram 169 inscritos e 65 foram sorteados. As professoras responsáveis agora por entrar em contato é a Aline e a Flávia, tá? Elas que estão trabalhando nesse momento aí para fazer os contatos, junto com a equipe delas, né? Para poder já estar agendando a data dessas coletas aí, da realização desses exames.
Quantos no inscrição?
169 inscrições que foram validadas, né? Porque assim, ó, nós tivemos muitas inscrições, só que várias dessas inscrições não se enquadravam dentro daquelas normas que foram colocadas no decreto, dentro daqueles segmentos que foram colocados no decreto, tá? Então, dessa forma, restaram 169 inscrições validadas. E dessas 169, 65 foram sorteadas hoje.
Só para deixar claro essa questão de não divulgar os nomes, é bem isso que eu falei, né?
É isso mesmo. O propósito desse sorteio é para que fosse feita uma escolha aleatória. Se a gente começar a divulgar nomes ou escolher por nomes, a gente deixa de fazer uma escolha aleatória. Então a gente, assim, não sabe quem foi sorteado, né? Só vai ficar sabendo na hora que vier fazer o teste.
É porque aqui não foi nome, foi número, né?
Foi por número, tá? Cada pessoa foi atribuída um número, tá? Nós temos essas relações tudo guardado junto com a equipe aqui da seleção. E aí, agora elas vão começar a fazer esses contatos.
Claro, e aí fica a critério da pessoa que foi sorteada. Se quiser falar, nada impede também.
Não, aí é critério de cada um, né? Mas para nós aqui é importante a gente não saber os nomes nesse momento, tá bom? A gente só vai realmente assim. E quem vai ficar sabendo é só quem estiver trabalhando no dia. No meu caso, eu não vou trabalhar no dia da coleta lá, eu não vou ficar sabendo quem foi que fez o exame e quem deixou de fazer.